o Governo faz sem pareceres, sem queria até esconder do Parlamento esta matéria. Só na última hora é que foi obrigado a trazer esta matéria ao Parlamento, porque senão não a trazia sequer ao Parlamento. O Governo o que fez foi trazer agora, à última da hora, no encerramento dos trabalhos, à pressa, sem o mínimo dos mínimos. Onde é que está o estudo prévio das vantagens desta solução? Onde é que está? Quem se pronunciou sobre isso? Onde é que estão os pareceres dos órgãos da Ordem dos Advogados, à magistratura, a qualquer entidade? Onde é que estão os pareceres que sustentam esta mesma proposta? Zero. Onde é que está sequer o relatório e o parecer da primeira comissão sobre uma matéria que tem, obviamente, implicações constitucionais? Nem parecer da primeira comissão há. Nada. Nada. À pressa, numa forma que seria uma vergonha para qualquer governo. Mas é evidente que já percebemos também. O Bloco de Esquerda, a troco de mais algumas coisas na lei de imigração e no regime de imigração, vai dar a mão ao governo para tentar salvar a cabeça do ministro. Na nossa opinião, vai tarde. Vai tarde porque, sinceramente, este ministro já não conta. E a forma como está a apresentar esta reforma agora é pouco mais do que um carimbo, um visto, uma guia de marcha de quem já não conta nesta mesma matéria. Ou, se quisermos, um salvo-conduto para que o novo Ministro da Administração Interna não tenha que lidar com esta questão e possa entrar, libertando-se das trapalhadas que começaram, obviamente, nesta questão, em janeiro, quando foi anunciada esta decisão, pela incompetência do Ministro, uma entre muitas, em lidar com a questão do bárbaro assassinato de Igor Emelianenko e tudo aquilo que se sucedeu. É evidente que isto é a questão do método, mas depois há a questão do conteúdo. E no conteúdo, sejamos claros, para nós isto é um erro. É um erro porquê? É um erro, desde logo, porque perdemos experiência e competência adquirida ao longo destes 35 anos. Experiência e competência adquirida e reconhecida daqueles que trabalham no SEF. Perdemos especialização, aquilo que foi o desenvolvimento de tarefas e de competências ao longo destes anos, que, regra geral, foram exemplares, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Perdemos porque nos afastamos, como aqui foi dito e bem, afastamos-nos das melhores práticas europeias. Passamos a ter 3 ou 4 entidades diferentes a lidar com esta matéria. A regra geral na Europa é ter uma entidade, ter um ponto de contacto e articular, do ponto de vista europeu e no sistema de Schengen, com, preferencialmente, uma única entidade. E tudo isto é feito também, convém dizê-lo e deixar claro, com base num argumento falso. O argumento falso é de que isto vai melhorar imenso a situação dos imigrantes e que vai contribuir e ser uma enorme ajuda para essa situação dos imigrantes. É evidente que o argumento é falso e, se fosse preciso mais alguma coisa, para além, a incerteza que se gerou desde logo no SEF tem gerado filas de espera infindáveis. As pessoas nunca mais veem os seus processos tratados, tudo isto porque ficou tudo em stand-by, porque o Governo há meses, por incompetência do Ministro, deixou isto tudo nesta situação. Mas se dúvidas houvesse, e era isso que eu gostaria de deixar também muito claro, sobre a bondade do Governo nesta matéria, basta lembrar que, conjugado com um diploma da Sra. Ministra da Justiça para libertar presos das cadeias, o Governo se preparava para atribuir aos imigrantes uma ala da prisão de Caxias. Está claro a política do Governo, não deixa dúvidas. Só isso esclareceria e deveria esclarecer toda a gente nesta Câmara sobre as boas intenções do Governo. Por outro lado, vai entregar, como já foi dito, às polícias aquilo que era feito de forma especializada por um serviço de segurança com competências e com formação, obviamente, para lidar com estes mesmos problemas. É evidente que a separação entre aquilo que é o controle das entradas, dos vistos, da legalidade, das redes, da criminalidade, a separação entre uma coisa e outra vai prejudicar, como é evidente, porque todos os dias os problemas policiais se colocam nesta atividade e, se ele está fora de quem está a lidar com esta matéria, é evidente que isto vai facilitar mais uma vez, a entrada de ilegais, as redes de tráfico, a criminalidade ligada a toda esta matéria. Parece muito evidente, Sra. Deputada. Tudo isto para darem a mão ao Sr. Ministro, até é só isso que está em causa. Tudo isto me parece muito evidente. E por outro lado, porque vai diminuir a fiscalização, como é evidente, por outro lado, há aqui uma questão que é central e que tem que ser tratada e que esta proposta não diz nada porque é feita à pressa. É curioso até. Repararam, não repararam, Srs. Deputados, a proposta tem uma exposição de motivos. Uma proposta que mexe na lei das forças de segurança. Numa lei com esta importância, tem uma exposição de motivos de uma página. Uma coisa, quase nada, uma folhinha, para dizer algumas coisas. Não houve debate, não houve fundamentação, não há nada nesta matéria. E repara, Sra. Deputada, que não sabemos sequer o que vai acontecer às bases de dados. Porque as bases de dados, que são bases de dados essenciais no sistema SIS, no sistema de controle de Schengen, são matéria policial. Vão ficar entregues a quem? Ao novo serviço que ainda não existe, que não foi criado, e que, sobre o qual não sabemos nada, e que admito que mais uma vez o Governo nem queira trazer ao Parlamento, porque tem sido essa a prática? Não podem, porque são matéria, obviamente, de natureza policial, e isso não é esclarecido nesta lei, nem no conteúdo desta lei. E por isso, Sr. Presidente, mesmo a terminar, eu diria que nós estamos perante uma atrapalhada, estamos perante um erro no ponto de vista do conteúdo, um erro que é mais do que um erro, é, do nosso ponto de vista, um atentado à segurança nacional, em relação à proteção dos portugueses e em relação aos direitos dos imigrantes, que vem aqui, feito à última da hora, apresentado por um Ministro da Administração Interna, que já não conta para coisa nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, prometi há bocado um pouco de história, aqui vai ela. No fim do século XIX, o controle de estrangeiros em Portugal coube à Polícia de Inspeção Administrativa. Em 1918 foi criada a Polícia de Imigração, a que sucedeu em 1928 a Polícia Internacional Portuguesa, que em 1930 foi colocada na dependência da Polícia de Investigação Criminal. Em 1932, a ditadura criou a Secção de Vigilância Política Social da Polícia Internacional Portuguesa, que depois deu origem à famosa e sinistra Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Tinha uma secção internacional que ficou responsável pelo controle de estrangeiros. Em 1945, a PVDF foi transformada em PIDE, encarregada da perseguição e tortura de antifascistas, mas também dos serviços de imigração e passaportes e outros relacionados com estrangeiros. Com Marcelo Caetano nasceu a DGS, ou seja, a mesma coisa com outro rótulo. No dia 25 de abril, a DGS foi extinta e, transitoriamente, o controle de estrangeiros passou para a PJ e para a Guarda Fiscal. Logo em maio, a PSP substituiu a PJ, que manifestamente não tinha condições para isso, e assumiu as funções de emissão de passaportes para estrangeiro e outras. Criou, aliás, no Comando-Geral, uma Direção de Serviços Estrangeiros. Em 76, a DSE da PSP foi estruturada e passou a chamar-se Serviço de Estrangeiros, com subordinação direta ao Ministro. Em 86, sob a tutela do Ministro Eurico Melo, o SE foi transformado em SEF e assumiu, no Diário da República, que não na realidade, o controle de fronteiras. A função continuou a ser assegurada provisoriamente pelo Guarda Fiscal, porque o novo serviço só tinha inspectores no papel. Foi uma coisa que discutimos aqui muito no Parlamento. A partir de 1 de agosto de 91, e não antes, o SEF começou então a operar nos vários postos de fronteira, etc. Evoquei estes factos históricos para tirar uma conclusão. É que se não deixarmos apagar a memória, os mitos fumam e podemos decidir de forma clara e sobre um terreno sólido. Comecei num decreto do rei Dom Carlos, mas podia ter começado antes. Aliás, o mundo já existia antes do SEF existir e vai continuar a existir. O que a memória revela é que, no caso do controle de fronteiras português, tudo se transformou, nada se perdeu, salvo a brutalidade da PIDE, e mesmo assim não nos livámos de episódios de brutalidade. Portanto, é importante assinalar, e isso fratura a Câmara, e ainda bem, que durante a década cavaquista, os partidos de esquerda travaram nesta casa uma guerra sem quartel contra abusos do CEF e do Governo. Acompanhei o jovem António Costa e o menos jovem Vera Jardim na batalha que travámos quando, em 94, a cidadã angolana Grace Vuvu e a sua filha Benedicte foram retidas vários dias no aeroporto de Lisboa por ordem do CEF. Pretendia juntar-se ao marido, imigrante legalizado em Portugal, mas viu posta em causa a autenticidade do seu passaporte. Fizemos uma campanha feroz e a situação sensibilizou muito a opinião pública. Quando o primeiro-ministro passou a ser António Guterres, virámos a página, mas lembramos-nos muito bem do que tínhamos passado e do que tinha acontecido. O decreto-lei que vigora ainda a esta hora e que estabelece o código genético do serviço foi feito sob os auspícios do ministro Fernando Gomes. Isto importa recordar porque quisemos impor uma marca distintiva. Em 2005-2009, primeiro com o Mai António Costa, depois com o Dr. Rui Pereira, pude acompanhar o choque tecnológico e organizativo dado ao CEF. Foi absolutamente essencial para conquistar prestígio perdido e para o dotar de uma robusta base tecnológica que, aliás, ultrapassou a de algumas forças e serviços existentes. Tivemos horas de festa, o início do PEP, o passaporte eletrónico, uma tarefa quase impossível quando chegámos lá, o projeto Sis One for All, que permitiu a liberdade de circulação na União Europeia aos países que tinham aderido em 2004, e muitos outros. Essa mudança continuou, estou aqui assentado ao lado da sua deputada Constança Urbano de Sousa, que procurou continuá-la também. Estamos em 2021 e é uma hora de metamorfose, como foi dito, ou seja, ao nível da União Europeia, a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, que os deputados nem referem, é chinês, não tem nada a ver connosco, é como se nada acontecesse, veio ampliar e sofisticar os meios tecnológicos e humanos. A recém-criada Agência de Asilo, a que também não ligam, é uma excelente novidade que assenta na filosofia de separação. Ao contrário do que repetem os paladinos do imobilismo, a metamorfose tem vantagens. E eu não estou a ver que os atuais inspectores do CEF saiam e percam todo o seu saber quando entram pela porta dentro da PSP ou da GN ou da PJ. Por favor, é uma visão apocalíptica ou tremendista que não corresponde a absolutamente nada a não ser a isso que sempre sustenta as teses dos que não querem mudar, que é o medo. O futuro é incerto. O futuro é incerto. Tudo é efêmero, dizia há bocado um deputado do PSD. Tudo é efêmero. E não há construção nenhuma imortal a ponto de nós garantirmos que daqui a 200 anos exista. E depois? Portanto, Sr. Deputado, nós congratulamos-nos com a aprovação deste diploma, que será um marco, mas há muito trabalho a fazer. Estamos sensíveis às propostas do PAN quanto à necessidade de algo. Estamos sensíveis a ideias do Bloco de Esquerda que podemos introduzir no articulado, mas vamos para a frente. Marcar passo não nos conduz a nenhum sítio. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje mais uma vez a eventual reformulação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O controle de fronteiras e a política de imigração é um processo cada vez mais exigente, seja pelo aumento de entradas no país por causa do turismo, seja pelos fluxos migratórios cada vez mais intensos. Processos migratórios que não são, em primeiro lugar, um problema. Neste debate é necessário afirmar a importância da vinda e presença de imigrantes com um contributo e impacto na economia nacional que é, e todos dizem, positivo. Ou seja, mesmo que uma boa parte, se não a esmagadora maioria dos migrantes, remetam para os países de origem uma parte dos seus salários, para as famílias, de resto, tal como fazem os nossos portugueses que trabalham noutros países, mesmo que uma parte residual recorra a apoios sociais que a sociedade portuguesa atribui, por muito que isso custe a certos retrógrados, asseguram um saldo de riqueza que fica para o país, para a segurança social, e isso é muito positivo. Portugal precisa de uma força específica que tenha estes elementos em conta, mas que tenha em primeiro lugar presente que é de seres humanos que estamos a falar, todos eles em situação de particular